Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, com a devida tolerância dos 5 minutos. Irei encurtar nas próximas reuniões, passar para 4, para 3, para mantermos o horário da reunião. E assim sendo, vou dar início à ordem do dia. No ponto 1, apreciação e votação da ata 21 relativa à reunião 17 de outubro. Vamos passar e manter a ordem do dia para a próxima reunião, tendo em consideração que em processo de orçamento de Estado existia um atraso por parte dos serviços. Pedindo desculpa pelo facto, passamos para a próxima reunião e mantendo na ordem do dia. Ponto 2, apreciação e votação do relatório sobre a proposta de lei número 26/16ª do Governo, que aprova o orçamento de Estado para 2025. Tem como deputado relator o senhor deputado José Barreira Soares. Tem a palavra, senhor deputado.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente, muito boa tarde, Srs. Deputados. O parecer foi atempadamente distribuído aos Srs. Deputados para leitura e apreciação, pelo que irei apenas fazer uma apresentação sumária sobre a proposta de lei número 26 do Governo, enviada à Assembleia da República, que visa aprovar o Orçamento de Estado para 2025. De acordo com o relatório e com a proposta de lei enviados, destaco o foco na recuperação e relançamento económico do país. Este orçamento destina-se a dar continuidade ao PRR, propondo medidas de aceleração e monitorização dos projetos, bem como reforço da fiscalização e da publicidade dos contratos no âmbito do PRR. Além disso, o Governo pretende implementar o PT 2030 e o PEPAC, enfatizando a importância de não atrasar investimentos essenciais ao desenvolvimento social e económico. Na esfera da coesão territorial, o relatório sublinha o reforço das competências das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, aprofundando a descentralização de competências para as autarquias locais e favorecendo o desenvolvimento de regiões de baixa densidade populacional. Desculpa. Para a administração regional e local, o relatório prevê um saldo positivo, impulsionado pelo crescimento das transferências da administração central, particularmente nas áreas de saúde, habitação e transportes públicos. Destaca-se o papel das finanças locais e regionais para apoiar a coesão territorial e fortalecer a capacidade de execução de políticas de desenvolvimento regional. Sobre esta proposta do Governo, o relator, de acordo com o número 4 do artigo 139º do Regimento da Assembleia da República, reserva a sua opinião para a discussão da iniciativa legislativa em plenário. Assim, conclui-se que esta iniciativa foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim à 13ª Comissão de Poder Local e Coesão Territorial emitir parecer sobre as matérias da sua competência. A 13ª Comissão de Poder Local e Coesão Territorial é de parecer que a proposta de lei número 26 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025, no que respeita às áreas da sua competência, está em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo, devendo o presente parecer ser remetido à 5ª Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a fim de instruir a competente elaboração do relatório final, nos termos do número 2 do artigo 106º do Regimento da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma das senhoras ou senhores deputados deseja intervir sobre este ponto? Tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, apenas para agradecer a elaboração do relatório por parte do Sr. Deputado José Barreiras Soares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais intervenções, coloco então à votação. Tem a palavra o Sr. Deputado José
É, para o mesmo efeito, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, solicitando a audição com caráter de urgência à Associação Nacional de Municípios Portugueses, a propósito da publicação do Decreto-Lei nº 77/2024, de 23 de outubro. Para apresentar o requerimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Este requerimento vem na sequência de uma decisão do Governo, que até tivemos uma pequena conversa extra-agenda na última reunião sobre esta matéria, não sabendo nós, sabíamos que o diploma tinha sido aprovado em Conselho de Ministros, mas não tinha sido publicado, e ele veio ser publicado precisamente no dia a seguir a essa conversa. Por isso, Sr. Presidente, de uma forma muito, muito, muito sumária, porque o texto penso que é claro do requerimento. O que nós queremos chamar cá é a Associação Nacional de Municípios, que já se pronunciou em determinada altura sobre esta matéria, porque entendemos nós que esta questão da ERSAR poder vir a definir os tarifários e não as bandas, definir os tarifários concretamente, uma coisa é a banda, que era uma legislação anterior que foi revogada, e outra coisa é definir o tarifário para o país todo. Achamos que viola um conjunto de regras de elementar bom senso e, eventualmente, até viola regras da constitucionalidade do artigo 6º da autonomia do local. Como sabem, são os gestores das águas nas redes em baixa e é onde diretamente se aplica esta questão da questão dos tarifários. Por isso, nós entendemos que isto é um claro retrocesso. Achamos que devemos ouvir a Associação Nacional de Municípios, porque sabemos que emitiram um parecer negativo e queríamos ouvir de viva voz para podermos questionar sobre a argumentação. E achamos que esta fixação das tarifas de uma forma centralizada não é boa, não vai no caminho certo, não vai no caminho da descentralização, não vai no caminho da boa gestão dos sistemas municipais e multimunicipais, não vai no bom caminho da autonomia e da descentralização que estamos a seguir, e por isso esta fundamentação. Obviamente que na altura, quando tivermos que ouvir, a nossa proposta é ouvir primeiro os municípios, que são as entidades que vão ser diretamente afetadas com a sonegação desta possibilidade da fixação do preço à tarifa, referindo eventualmente a competitividade dos territórios, toda esta questão da gestão de proximidade da água, todas estas matérias, estão todas conexas, e obviamente depois no futuro eventualmente chama cá o regulador, mas isso é uma coisa a cada seu tempo. Neste momento queríamos ouvir era as entidades. Obviamente que esta matéria tem conexão com a Comissão de Ambiente, e obviamente nessa altura eventualmente a mesa poderá também convidar ou em conexão ou por convite a Comissão de Ambiente para poder estar, porque também são diretamente implicados, sendo uma matéria da 13ª, eu penso que às vezes, para que a reunião corra melhor e as perguntas fluam melhor e todas as pessoas tirem as dúvidas em relação aos procedimentos subsequentes, nesta fase é aquilo que nos apraz, independentemente daquilo que pode vir subsequentemente, em matéria de entidades ouvir, apreciações parlamentares do diploma, tudo por aí, mas neste momento era só para ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns dos seus deputados desejam intervir. Sr. Deputado Sónia Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PS, naturalmente que não nos revimos naquilo que é a argumentação que foi expendida neste documento, de todo modo, e porque naturalmente os municípios e a sua entidade representativa, que é a Associação Nacional de Municípios Portugueses, como diretamente interessada nesta matéria, não nos vamos opor a que a Casa da Democracia ouça aquilo que é um interessado direto nesta nova regulamentação. Contudo, e percebendo, pese embora os argumentos do ponto de vista da autonomia do poder local, julgo que aquilo que está no espírito da lei, deste decreto-lei, que também não pode ser do nosso desconhecimento, tem muito a ver com a utilização, o pagamento da água do ponto de vista do consumidor e as matérias que nós sabemos que também levaram a esta decisão do Governo e que têm a ver precisamente com o tentar alcançar, digamos assim, uma maior equidade naquilo que é o pagamento deste serviço de um bem público. E que, como também sabemos, do ponto de vista do consumidor, existe um descontentamento generalizado porque as pessoas sabem que a água tem um preço muito díspare de concelho para concelho, muitas vezes limítrofes. Sem prejuízo de, naturalmente, em sede própria, se o requerimento for votado favoravelmente, possamos discutir esta matéria de forma mais aprofundada, mas deixar aqui, enfim, a disponibilidade, digamos assim, do grupo parlamentar do PSD também ouvir a Associação Nacional de Municípios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados? Sr. Deputado José Barreiro Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aqui gostava de perceber, visto que sou um deputado até novo, nesta legislatura, perceber qual era o sentido, na reunião da passada semana, na última reunião, pedimos uma audição ao Ministro Adjunto e da Coesão Territorial e o PS rejeitou. O PS e o PSD. Argumentou que íamos ouvir o Ministro na primeira semana de novembro. Eu não estou aqui a entender, porque também vamos ouvir a Associação Nacional de Municípios na primeira semana. Portanto, eu acho que aqui tinha os dois, fazem todo o sentido ter ouvido o Ministro, e ter ouvido a associação. Portanto, acho que aqui não deviam ter dois pesos e duas medidas, e gostava de ouvir o Sr. Deputado Jorge Botelho, qual é a coerência? Qual é que é a coerência de, na última reunião, não querer ouvir o Ministro porque vamos ouvir para a semana, ou na primeira semana de novembro, e agora já podemos ouvir a Associação Nacional de Municípios, ou podemos marcar, quando também temos a Associação Nacional de Municípios já perto. Nós vamos aprovar, e por acaso concordamos com a ideia, mas já agora gostava de perceber a coerência do Partido Socialista, só para entender como é que as coisas funcionam, visto que até sou novo e tenho essa possibilidade. Obrigado, obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguns dos senhores e dos senhores deputados deixam intervir sobre esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Era só para dar uma nota geral, que é a oportunidade, a mesa agendará esta reunião de acordo com a oportunidade da agenda. A oportunidade é ter saído precisamente o diploma 77, o decreto-lei, e a oportunidade é que entendemos que este assunto é por demais importante, que merece ser ouvido as entidades que gerem o sistema em baixa. E é indo ao encontro de uma preocupação que a Sra. Deputada do PSD falou, os sistemas em baixa, obviamente, há diferenças de preço em função do território, em função da gestão. O que é importante é que os subsistemas não deem prejuízo. Isso é muito importante. Mas isso é a gestão dos próprios municípios que fazem. Não deem prejuízo. Isto é, porque isto é muito diverso agora. Aquilo que é uma gestão centralizada, a questão não é só a cobrança, a questão é uma questão centralizada que nos afasta muito das dinâmicas dos próprios territórios. Há pequenos sistemas que são absolutamente equilibrados em função do tarifário e há grandes sistemas que são absolutamente desequilibrados em função do conjunto de condicionantes. Por isso, não nos parece, para já, determinar para o país todo que a tarifa é aquela, eu acho que vai penalizar territórios em função de coesão territorial também. Em relação ao Sr. Ministro, isso foi a reunião da semana passada. Hoje é a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Barreiro Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado Jorge Botelho, a questão aqui, a importância de ouvir o Ministro é igualmente, assim como a importância de ouvirmos a Associação Nacional de Municípios Portugueses. A única diferença foi que esta foi uma requisição vossa e a outra foi do Chega. Eu não sei se os senhores deputados, possivelmente, se calhar não estavam cá. Quando ouvimos a Associação Nacional de Municípios, a última vez fizemos-lhe esta pergunta. Não sei se lembram, pode ser algum queijo que tenham comido, mas fizemos esta pergunta. Portanto, achamos devidamente pertinente, efetivamente, ouvir, mas já colocámos a questão, inclusivamente. Portanto, vamos aprovar, porque não vamos querer bloquear a Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque é sempre uma honra tê-los cá, mas é para dar a entender às pessoas a nossa grande diferença. E daí que os portugueses cada vez confiam mais no Chega e menos do PS. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais intervenções sobre esta matéria, coloco o ponto à votação. Vamos então votar a adição com caráter de urgência da Associação Nacional de Municípios Portugueses a propósito da publicação do Decreto-Lei nº 77 de 2024, de 23 de outubro. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então o requerimento aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Jorge Botelho, eu queria agora, a nível de serviços, entender o seguinte. Nós estamos a falar de uma matéria, e sem querer ser opinativo neste facto, enquanto Presidente, mas para enquadrarmos, estamos a falar de uma matéria que pode ter reflexo direto no impacto orçamental, nomeadamente das câmaras municipais, o que terá origem a, porventura, os grupos parlamentares tomarem algumas deliberações ou alterações ao Orçamento de Estado, que estará em discussão na especialidade nos próximos dias. Todos que somos autarcas ou que fomos autarcas sabemos a importância que este decreto tem, e nomeadamente, dando como exemplo o município onde sou vereador, o município de Loures, ainda antes de abrir a torneira, tem uma responsabilidade de suportar cerca de 2 milhões de euros do orçamento municipal para suportar o custo da água e esse valor não ficar refletido na fatura do consumidor. Teremos, portanto, com esta deliberação e com este decreto do Governo, teremos certamente alterações tarifárias para o consumidor. ou que irá fazer alterações certamente políticas e de posicionamento político por parte das diversas câmaras municipais, que garantindo a autonomia do poder local, cada um irá gerir como se entender. Pergunta. Devemos solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma norma de exceção e um princípio de exceção para podermos reunir ainda durante o período de orçamento de Estado com e que a Comissão possa funcionar para ouvir a Associação Nacional de Municípios, ou considera o Partido Socialista que deve ser colocada esta discussão meramente para depois do orçamento de Estado?
Sr. Presidente, nós entendemos que a exceção já foi aberta para a Comissão de Inquérito, acho que esta matéria não merece ou não deve ser. Apesar da urgência, acho que temos tempo para ouvir, depois do processo orçamental, logo no início, retomando os trabalhos com esta matéria. Nós vamos estar focados na... E acho que íamos abrir um precedente, porque os assuntos são todos importantes nesta casa, e graduar mais importantes. Este é um assunto importante, ou muito importante, qualificado por nós como muito importante, seguramente por todos, mas achamos que não devemos abrir esse precedente.
Certo, Sr. Deputado. A partir do momento em que o requerimento é aprovado e que passa a ser da Comissão, obviamente devo questionar o proponente para quando é que o pretende fazer para agilizarmos com os serviços. Assim sendo, não existirá mais debate acerca desta matéria, porque o próprio proponente considera que, não obstante o facto de ter colocado com caráter de urgência, a urgência não é dentro do âmbito, no processo orçamental, está clarificado, e só por dizer que era com caráter de urgência, passemos então para o período pós-orçamento e creio que está resolvido. E não existindo alteração por parte do proponente, foi assim que foi votado, é assim que fica deliberado. Passemos então para o ponto 4, pronúncia acerca do entendimento expresso no parecer da primeira comissão sobre o artigo 25º da Lei 39 de 2021, de 24 de junho. Sem querer abusar da boa vontade do Sr. Coordenador, do Grupo de Trabalho de Freguesias, eu eventualmente solicitava que fosse o Sr. Coordenador que fizesse aqui um enquadramento da necessidade da pronúncia, se aqui se preferir, posso fazê-lo eu, não há problema. Acerca da pronúncia, nós fomos notificados para fazer a pronúncia sobre o entendimento expresso do parecer da primeira comissão, e daí dar-lhe a palavra, porque ninguém domina melhor a matéria do que o Sr. Coordenador, e daí dar-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, basicamente, como é do conhecimento de todos, o Grupo de Trabalho, entre as diferentes missões que tinha, uma delas era sanar eventuais dissensões interpretativas. Uma das dissensões interpretativas, desde logo sinalizada, prende-se exatamente qual a interpretação a conferir ao artigo 25, maiormente ao prazo de 21 de dezembro. Isto é, se este prazo era um prazo para conclusão do processo ao nível autárquico, ou era um prazo até ao qual, ou seja, 21 de dezembro de 2022, se teria que pelo menos iniciar. Havia essa dissensão interpretativa, o grupo de trabalho entendeu por maioria que o prazo de 21 de dezembro era sempre um prazo conclusivo, isto era, não era o prazo para até iniciar o processo, mas era um prazo conclusivo. Eu repito, por maioria, não houve unanimidade neste entendimento. Mas suscitou-se uma dúvida ainda no grupo de trabalho. O dia 21 de 2022 é o dia em que é a data limite para a deliberação da Assembleia Municipal ou é a data limite para a entrega material, formal ou digital no Parlamento? E como se recordam todos, essa dúvida não foi sanada no grupo de trabalho e entendeu-se que seria útil pedir um parecer jurídico através do Sr. Presidente da 13ª Comissão e muito concretamente sobre esta pergunta com esta balizada nestes termos junto do auditor jurídico que funciona como suporte do Sr. Presidente da Assembleia da República. Como sabemos, o Sr. Presidente da Assembleia da República entendeu levar este assunto à Conferência de Líderes e na Conferência de Líderes foi abordada que este parecer deveria ser antes solicitado à primeira Comissão Parlamentar. A primeira Comissão Parlamentar, fez esse parecer, no sentido de concluindo pela fundamentação expressa de que a data é conclusiva sim, mas não necessariamente a entrega do processo ou a entrega da proposta na Assembleia da República, mas como a data limite para a conclusão da deliberação autárquica. E remeteu de novo à Conferência de Líderes. A Conferência de Líderes tomou apenas conhecimento. Houve uma manifestação de oposição àquele entendimento por parte da líder da bancada do Partido Comunista Português, expressou a sua opinião, aliás já o tinha feito num outro momento, este parecer foi remetido para a 13ª Comissão, que na verdade está, é o sítio correto. Se me permitir, Sr. Presidente, porque é a importância deste assunto nesta Comissão? O Grupo de Trabalho sempre entendeu que tem direito a formar uma opinião, mas a sua opinião e a interpretação que confere não é definitiva, tem que ter o respaldo da Comissão Parlamentar. E a Comissão Parlamentar é a 13ª. O Grupo de Trabalho adotou um entendimento, também o fez para a questão do número de eleitores e trouxe uma proposta em concreto à 13ª Comissão para ser validado ou não. Este é o mesmo entendimento que temos, é de que esta matéria, antes de ser remetida ao Grupo de Trabalho, deve haver uma deliberação por parte da 13ª Comissão, não no sentido de votar o parecer, porque esse já foi votado na primeira Comissão, mas trata de saber se a Comissão valida aquele entendimento, se o assume como bom ou não. Se assim o fizer, naturalmente o Grupo de Trabalho receberá aqui o mandato emanado desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, dizer apenas o seguinte, faltaram apenas dois passos e creio que é importante que fique vincado, porque antes de ter sido enviado para a decisão e ter sido tomada a decisão por parte do Presidente da Assembleia da República de levar o assunto à Conferência de Líderes, existiram mais dois passos. Um deles foi pedir uma nota interpretativa aos serviços da 13ª Comissão e outro que foi pedido, depois dessa nota interpretativa, foi pedido um parecer, despacho, parecer barra despacho à Sra. Diretora da DAPLEN, que emitiu também esse parecer, que claramente, inclusive, é opinativo e que foi enviado ao Sr. Secretário-Geral. Apenas para não falhar aqui estes dois passos, porque estes dois passos... Não tem problema nenhum. É apenas porque a timeline do tempo desta questão é importante para enquadrarmos o como chegámos até aqui e como é que este processo se arrastou durante alguns meses nesta situação do parecer para cá. E desculpem a forma menos formal que vou falar, o parecer para cá, parecer para lá e este ping-pong que existiu entre serviços dentro da Assembleia da República. Peço desculpa por não ter dado logo a palavra. Tenho a palavra a Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Tendo acompanhado o tema na primeira comissão e considerando que o ponto na agenda é exatamente pronunciar-nos sobre o conteúdo deste parecer, apenas dizer que, face à análise que é feita no parecer, bastante exaustiva, que as conclusões parecem bastante óbvias e que, portanto, subscrevemos o que está neste parecer, e que penso que seja também coincidente com os vários outros passos que o Sr. Presidente acabou de elencar, nomeadamente nota técnica e o outro parecer barra despacho, exatamente. E portanto, parece-me ser este o caminho a seguir por parte do Grupo de Trabalho, considerando estas, pelo menos já três respaldos que temos relativamente a esta análise quanto ao prazo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sem obstaculizar a intervenção de quem quer que seja, a metodologia que tínhamos para esta questão, que debati com os serviços antes da reunião, era obviamente dar à discussão, se assim o entenderem. No entanto, a questão da pronúncia sobre ou acerca do entendimento, nós tomámos a decisão de colocar assim no ponto de ordem do dia, pelo seguinte, a metodologia, caso exista outra opção que considerem válida, aceito as sugestões, e aquilo que tínhamos ponderado era, caso exista entendimento favorável àquilo que é o reconhecimento e a anuência ao parecer que vem da primeira comissão, que façamos um mero ofício, mero, entre aspas, não retirando peso regimental àquilo que é o ofício, mas de submetermos, em nome da 13ª Comissão, o conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, à Primeira Comissão e, obviamente, ao Grupo de Trabalho, o facto de assumirmos como bom o parecer e de existir a anuência por parte da 13ª Comissão no entendimento e do atendimento ser de aceitação desta documentação. Eu recordo que nem toda a gente, obviamente, está na conferência de líderes, mas falando com os líderes, o entendimento que existiu foi que tentaríamos ao máximo, depois do parecer da primeira comissão, que todos os grupos parlamentares assumissem que esta seria praticamente a versão final. Não vamos daqui retirar ou tirar o direito e liberdade a cada um que queira se pronunciar negativamente contra o parecer, mas existe um princípio de acordo entre todos os grupos parlamentares. Obviamente, cada um, dentro dos seus direitos individuais enquanto deputado, terá a sua postura e a sua forma de votar, e não irei condicionar absolutamente ninguém. Não sei se alguém quer utilizar da palavra acerca deste assunto. Se não existir, deixo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi um caminho longo até agora, por isso, só para manifestar expressamente a nossa concordância com o teor do parecer, é uma data que, dentro do grupo de trabalho, nós temos vindo a defender desde a primeira reunião, a segunda, quando se falou nisto, mas sim, essa é a data que está bem, é a data que concordamos e é a data que, obviamente, iremos votar a favor para que os trabalhos possam prosseguir e possamos terminar esta contenda. Muito obrigado.
Sr. Deputado Sana Ramos.
Obrigada, Sr. Presidente. Para o mesmo efeito, também aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer o empenho do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, mas todos os senhores deputados que acompanham o Grupo de Trabalho, o empenho e a dedicação que penhoraram até aqui neste percurso que foi já longo e dizer que naturalmente concordamos também com a conclusão final deste processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Também concordamos, efetivamente, esta é a data que vai vincular todo o processo para as freguesias que vão desagregar e que submeter o processo nas respectivas Assembleias Municipais, e é daqui que se retira o vínculo para a Comissão Técnica avançar e nós todo o processo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Como é óbvio, eu aqui vou ter que falar e dizer que, obviamente, a nossa coordenadora disse muito bem que o grupo parlamentar do PSD aceita como válido o parecer. A fundamentação jurídica está bem feita, é atendível e aceitável. No entanto, esta interpretação é do conhecimento da Comissão e em especial, do Grupo de Trabalho. Não foi nunca o meu entendimento e, portanto, eu gostava que isto ficasse registado. Não obstante, como é óbvio, e tendo sido decidido, inclusivamente, em conferência de líderes, mal era que fosse a deputada Olga Freire a empancar este assunto. Não posso deixar de fazer uma referência, porque acho que temos que ser corretos naquilo que estamos a dizer. A data de 21 de dezembro nunca esteve em questão para ninguém. Todos sabemos que é um ano após. O que está em causa é se era na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal ou na Assembleia da República. Portanto, nunca foi a data que esteve em causa, foi aonde é que se aplicava o dia 21 de dezembro. E é só isso, Sr. Presidente, é só para ficar registado devidamente que, aceitando a deliberação, esta nunca foi, de facto, a minha interpretação pessoal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputados, mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Se não, eu propunha, para ficar clarificado, os serviços irão enviar durante o dia de hoje, o princípio do dia de amanhã, uma proposta, um draft de ofício a submeter ao Sr. Presidente da Assembleia da República, à primeira comissão, por uma questão de respeito entre comissões, por dizer que concordamos com aquilo que foi expresso no parecer, e obviamente ao grupo de trabalho. Se estivermos de acordo, aquilo que não há necessidade de deliberação, o que iremos mencionar neste ofício é a anuência por parte de todos os grupos parlamentares, com reservas por parte da Sra. Deputada Olga Freire, que ficaram expressas na sua intervenção, mas colocarmos... Então, sem reservas. Então fica com a anuência da unanimidade dos grupos parlamentares presentes, onde serão mencionados que estava presente o grupo parlamentar do PSD, o grupo parlamentar do PS, o grupo parlamentar do Chega e o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Se estivermos de acordo, entretanto, os coordenadores da comissão, farão e darão conhecimento se aceitam o texto que será enviado. Peço que a pronúncia seja feita até amanhã às 3 da tarde. A ausência de pronúncia, de uma forma democrática, é considerado como um reconhecimento e uma aceitação do texto que ali está e, portanto, remetemos. Queria dar uma nota final e dar congratular o Grupo de Trabalho, todos os senhores e senhores deputados que têm estado a trabalhar nesta matéria. Não é fácil, não é consensual. E parabenizar o senhor Coordenador do Grupo de Trabalho pelo esforço que tem feito para gerir o Grupo de Trabalho. Nunca será fácil e nunca estaremos sempre de acordo com tudo, mas acho que aqui todos os grupos parlamentares, pelo menos, e aqui sou obrigado a dizer, aqueles que têm tido presença nas reuniões, outros não estão por impossibilidade porque têm menos deputados, mas aqueles que têm estado presentes merecem o reconhecimento de toda a comissão, ou pelo menos minha, do trabalho que têm desenvolvido para chegar a bom porto, e esta decisão é fundamental para podermos avançar com este processo. Se não existir nenhuma objeção, fica então assim, é remetido pelos serviços um texto que será validado por todos, se todos os que se pronunciarem até amanhã às 3 da tarde, quem não se pronunciar é porque claramente está em concordância com o texto que será remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, à Primeira Comissão e ao Grupo de Trabalho. Eu creio que devemos acrescentar também, até por uma questão de respeito democrático, nem sempre conseguem estar presentes em todas as reuniões, devemos dar conhecimento deste ofício a todos os grupos parlamentares, garantindo assim que quer o Grupo Parlamentar do LIVRE, quer o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e do PCP, que não estando presentes, e sabemos que muitas vezes é por a dificuldade da gestão da agenda, que têm conhecimento deste ofício e desta deliberação. Não existe nenhuma objeção, fica então, e o CDS, peço desculpa, não existe nenhuma objeção, fica assim deliberado. Senhoras e senhores deputados, entramos no ponto 5 dos outros assuntos. Da minha parte, para já não tenho nenhum outro assunto para qualquer esclarecimento. Se não existir por parte de nenhum dos senhores ou senhores deputados, ao grupo parlamentar, nenhum assunto para resolver, dou concluída a reunião e o agradecimento a todos. Resto, boa tarde.